Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e eu tô aqui com o Xande de novo para falar sobre um assunto nada convencional que vocês não estão esperando, que é Sex and the City. Porque a gente estava aí trocando várias informações sobre esse reboot que gerou várias discussões e a gente resolveu trazer para cá também esse bate-papo, porque a gente acha que vai ser válido. E se não for, tudo bem que a gente bater um papo. Mas talvez seja válido para vocês que a gente vai discutir alguns assuntos aí que são interessantes e pouco falados, né? Que foram extraídos da série. Xande, se apresente caso alguém ainda não tenha escutado o último podcast com você.
Se essa pessoa ainda não escutou esse podcast, está perdendo, vai lá depois de ver esse vídeo, por favor. Mas, olá pessoal, meu nome é Alexandre Portugal, eu sou psicólogo. Eu trabalho principalmente com os temas relacionados à morte e ao comportamento suicida. E o que é que eu estou fazendo aqui falando sobre Sex and the City? Nos
Exato.
responda, Gabriela.
Alexandre está falando aqui sobre Sex and the City porque a gente foi conversando sobre isso e também porque falar de morte é falar de vida, né? A gente está falando de vida, a gente está falando sobre recomeço, sobre luto, sobre expectativas e é o que a gente vai conversar aqui hoje, porque tem assunto muito, muito, muito legal. Então, caso alguém não seja vivente desse mundo e não saiba o que é Sex and the City. Sex and the City é uma série que foi originalmente produzida pela HBO entre 1998 a 2004. Então é uma série que acontece em Nova York com quatro amigas falando sobre a sua vivência, né? Principalmente a Carrie Bradshaw, que é interpretada pela Sarah Jessica Parker. Então ela é colunista do New York Times e ela fala sobre relacionamentos. E aí, toda a série se dá em volta do Sex and the City, Sexo na Cidade, falando sobre a vivência dessas quatro mulheres incríveis, que é a Sarah Jessica Parker, como Carrie Bradshaw, e co-estrelando Kim Cattrall. Maravilhosa, temos um bafo para contar sobre isso também. Como Samantha Jones, Kristen Davis, como Charlotte York, e Cynthia Nixon, como Miranda Hobbs, minha deusa preferida. E é isso, amigo. Depois eles tiveram a brilhante ideia de fazer um reboot, né? Mais de 20 anos depois da série, expectativas, como que ia ser essa série.
Não,
Pois é.
crianças não devem ver essa série, classificação indicativa.
Exatamente. Mas, sim, vimos. Eu particularmente fui assistir direitinho esse ano passado. Toda a série, eu assisti tudo de novo, porque eu assistia em pedaços, assim, e não lembrava de muita coisa. E aí, para mim, foi muito bom, porque logo depois veio o reboot e eu já tava aqui super inteirada da série toda. E, ai, é muito gostoso ver, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essas relações, vai falar sobre o vestir também, porque Sex and the City é moda, não tem como, né? A gente não falar sobre essas relações. E das expectativas. O que que a gente tinha de expectativas como reboot?
E o que a gente vai falar também tem a ver muito sobre morte, perdas, os lutos. Como assim? Que lutos em Sex and the City, uma série sobre moda? Mas tem muito luto, tem muita coisa acontecendo nessa série que aconteceu. E o interessante é a gente ver toda a história, né? Lá de 98 para cá. Então a gente acompanhou muita coisa. Então é muito fácil de fazer relações, ou fica mais fácil de fazer relações, entender toda a dinâmica que está acontecendo ali, né? Posso dar alguns spoilers assim, da nossa conversa?
Lógico. A gente já fez esse episódio. A gente já fez esse episódio pensando que todo mundo já assistiu. E demos um tempinho ainda, porque eu já estava aqui me coçando para cada episódio a gente falar sobre
Você
ele.
queria fazer em dezembro. Saiu o primeiro episódio. Vamos gravar.
Eu já queria aqui, ó. Já vamos. Não, mas vai ter spoiler então, gente. Vai ter spoiler, porque a gente esperou. Todo mundo assiste, deu tempo, entendeu? Todo mundo já pode ter assistido. Pode dar spoiler.
Posso dar spoiler? Então, vamos falar sobre fim de amizade, sobre mortes. Sobre mortes, obviamente, de um personagem muito importante. E o que acontece depois disso? Como é a vida de uma pessoa viúva. A vivência da sexualidade nos 50 anos ali, na velhice, né? No início da velhice. Tudo filho perfeito também. Aquela imagem fantasiosa que muitas vezes se choca com a realidade, que é muito diferente e que provoca um luto não só naquele filho, mas na família toda. E como isso vai interagindo com o ambiente e com o todo, né? E as reverberações que isso tem.
Outro ponto que a gente vai falar também é sobre as expectativas de um corpo ao envelhecer, principalmente o corpo feminino, né? Quais são as expectativas que se tem com esse corpo? E eu acho que tem um episódio da série que mostra isso de forma brilhante, assim, né? Sensacional. Eu quero usar esse episódio no grupo, inclusive. Porque ele é maravilhoso. O primeiro baque é a nossa expectativa com relação às participantes. Como assim Samantha Jones não vai entrar no casting?
Olha, eu não acho que foi um choque tão grande essa questão dela, porque a gente já vem acompanhando as rusgas de bastidores há algum tempo, né? Muita coisa é desmentida, muita coisa é falada, mas tinham vários conflitos ali, conflitos de ego principalmente, conflitos em relação a salário. Mas o que choca mesmo, o que mais pega é a quebra daquela imagem que nós temos o personagem conflitando com a atriz ou com as atrizes. E aí a gente já começa, poxa, peraí, aquela série perfeita ou aquela série que fez parte da minha infância, da minha adolescência, do início da minha vida adulta, fez sentir coisas agora, tá me fazendo ver uma vida diferente. Não estou acostumado com isso. Não quero essas mudanças. Eu até vi algumas pessoas comentando, né, não vou nem ver esse reboot porque o que tá bom no que a gente não mexe no que tá bom, né? Então deixa como tá, deixa lá atrás, não faz de novo. Por quê? Eu quero preservar a memória, eu quero preservar o sentimento, eu quero preservar aquela coisa bonita que eu senti lá atrás. Não quero mudanças. Não quero pessoas novas entrando, mesmo que as pessoas novas sejam aquelas conhecidas lá 20 anos atrás. Eu não quero uma Carrie Bradshaw de 50 anos, eu quero aquela de 30 anos que andava de Manolo Blahnik por Nova York tomando Cosmopolitan. Então já começa a quebrar as fantasias de que as coisas não podem mudar. Entende que a mudança não é válida. Não, mas voltando a falar de Samantha Jones, né? Ela fez uma grande falta para a série agora, para esse revival aí, porque ela era uma das partes mais importantes para falar principalmente sobre a sexualidade numa vida mais velha. Né? Porque, se eu não me engano, ela era a mais velha do grupo, né? Ela tinha
Tinha
10 anos a
40
mais.
anos.
É. Então, ela já estaria na casa dos 60. E ela foi precursora, ela foi, na época, né, lá na década de 90, teve muita repercussão, porque como assim uma mulher tem uma sexualidade tão
Solteira
ativa,
naquela
solteira?
idade.
Sim. E estamos falando antes dos anos 2000, então isso era revolucionário. Tanto que a atriz ficou muito marcada por conta desse personagem. Outros trabalhos que ela teve não tiveram tanta repercussão assim, porque ela ficou vista como a Samantha Jones. E até fazendo
Exatamente.
uma relação.
Misoginia total, né? Quando tu tava falando sobre essas questões, assim, né, da nossa resistência a olhar para isso que está se apresentando hoje, né? Porque a gente tinha uma idealização de como que era Sex and the City antes, né? O que que era Sex and the City, quem era Carrie Bradshaw, quem era Miranda. Mudou totalmente o personagem dela, totalmente, né? Então, e é muito legal acompanhar isso, mas é doloroso porque isso vira um espelho pra gente. Entender e aceitar a velhice dessas personagens é entender que a gente também tá envelhecendo e que a gente não tá no mesmo lugar que a gente estava quando assistia a série antes. Ou quando assistiu a série pela primeira vez, ou tomou conhecimento do que era Sex and the City. Então, tudo isso vai se transformando e virando realmente uma resistência do tipo, não, eu quero também preservar qual lugar aquela série habitava, sei lá, na minha adolescência, enquanto eu era jovem adulta, como que eu me relacionava com isso, quem eu era naquele momento, porque agora, se eu for assistir a série, né, ou se eu for assistir esse reboot, eu também vou ter que me confrontar com muitos dos temas que são trabalhados ali. Porque é trabalhado essa questão da finitude, de seus pares, de si mesmo, desse corpo que se modifica totalmente. Como é que era o nome dela? A Charlotte. A Charlotte mesmo, ela tá totalmente botocada, né? Ela não tem um músculo naquela face. E aí,
e ela foi muito criticada por isso.
Foi super criticada por isso, mas a Carrie também. A Sarah Jessica Parker também foi super criticada por não manter Botox. Mulheres não vencem, não tem como. A gente vai ser criticada de qualquer forma.
Mas sabe uma coisa interessante? Charlotte, esqueci o nome dela, da atriz, mas ela...
Ela deu uma
entrevista e aí falaram, olha, estão falando sobre o seu Botox, o seu rosto, sobre a sua aparência. E ela soltou um foda-se, não interessa. Uhum. Assim, ó, mudei, fiz o procedimento mesmo. E aí já tem uma outra questão, porque... elas são pessoas midiáticas que têm que preservar uma aparência, querendo ou não, elas envelhecem, elas mudam, e a indústria não permite muitas coisas.
Humanas.
Exato. E eu vejo que essa forma do público lidar com isso, não, elas mudaram demais, é impossível, é inadmissível, Sarah Jessica Parker ou uma Carrie Bradshaw de cabelos brancos. Mas ei, você também mudou. Você não tá com a mesma aparência de 20 anos atrás. A tua vida não é mais a mesma que era, assim, ó. Uhum. Mas a aceitar a realidade é muito difícil. Uhum. E aí a gente já pode falar dessa perda de personagens. O personagem que a gente via lá atrás não é mais o mesmo. Como assim? E isso é uma coisa...
Cadê o galã?
Exato. Cadê a mocinha bonitinha, né? Andando de roupa de bailarina. Mas isso é uma coisa que não se fala muito, que até é um luto negado, muitas vezes, que é a morte de personagens. Seja de livros, de séries, de filmes. Porque as pessoas sentem. O personagem é uma identificação. Eu me identifico com aquela pessoa, seja ela qual for. Eu gosto de ver a vida dela. Eu acompanho por um certo período. E aí ela morre. E aí vem as retaliações, né? Vem o ódio ao criador. Eu lembro de Grey's Anatomy,
Grey's Anatomy.
No início. Nossa! A Shonda nasce.
Né?
Ela era escorraçada, porque como assim você matou aquele personagem porque ele era importante, porque era o que eu mais gostava? Se a gente troca Shonda ou qualquer outro autor, diretor, por uma divindade, é o que acontece no luto. Como assim? Por que estou passando por isso? Quem é esse ser divino que me odeia
ousa
a ponto
a fazer isso.
Que ousa atirar... Que ousa tirar aquilo que eu mais amo. E aí,
perfeito.
Olha a relação, né? A vida imita a arte e a arte ensina para a vida. Porque a gente vai aprendendo nesses pontos aí a lidar com as perdas. O teu personagem não vai ser mais o mesmo, a série vai acabar, o filme vai acabar, o livro vai acabar, coisas vão mudar. E você vai precisar lidar com isso. Né? Ah, mas não tem relação nenhuma, não? Lembra do último livro que você leu? Lembra da última série que você viu, do último filme que você viu? Você chorou desesperadamente porque morreu ou porque acabou aquela trilogia, aquela sequência de sei lá, 10 anos de seriado? Né? Fica aquele vazio, fica aquele espaço. Mas é como se a gente não pudesse viver isso. Não, mas como assim? Chorar porque morreu um personagem? Que ridículo! Né? É a mesma coisa, é a mesma fala de pessoas que falam: ah, mas era só um cachorrinho, era só um gatinho. Por que você está chorando? Assim, se não for a morte de uma pessoa real, física, né? Não vale chorar? Não, o luto é invalidado? Não. Perdas. O luto ele não acontece só quando morre uma pessoa de carne e osso, ou que é da família, ou que é próximo. O luto acontece sempre que a gente perde qualquer objeto que a gente tem um vínculo muito forte, né?
Nossa,
isso eu já falei no outro podcast, terminando esse aqui, você vai lá ouvir de novo.
Perfeito. Nossa, muito legal essa tua relação, assim. A Shonda tem isso, né? Em How to Get Away with a Murder também. Mesma coisa. Pá! Matou, né? Nossa, pelo amor de Deus, como assim? A gente não toma fôlego, né?
Mas em How to Get Away, pelo menos eles falam, ó, isso aqui vai morrer, tá? Aí a gente vai mostrar como é que morre. É meio que dá uma amenizada,
spoiler,
né? Não, é uma preparação para o luto, digamos assim. Se for para encaixar dentro de uma teoria da tanatologia, né? O que ela faz ali é, ó, esse personagem aqui vai morrer. Então se prepara. Começa a elaborar a ficar com raiva agora, a ficar triste agora, porque no final não vai mais ter.
Perfeito. Não, muito legal, assim, tudo que tu coloca, porque é o que a gente vivencia de uma forma muito clara e crua, né? Então, de uma certa forma também, a nossa negação da finitude, ela se transforma ou ela se refaz também quando a gente está assistindo alguma coisa. Eu tenho um filme que eu não posso ver nenhum filme de cachorro. Tem cachorro, apareceu cachorro na minha frente, eu tô chorando. Entendeu? Aquele quatro vidas de um cachorro, eu não dou conta. Eu sei que ele vai voltar a viver, mas eu choro toda vez. Eu não consigo. Mas é isso, assim, né? Mas voltando lá para o Sex and the City, eu acho muito legal porque elas vão falando sobre temas que nos custam, né? De uma forma cotidiana. Então, elas estão vivendo o cotidiano delas. E essas perdas vão aparecendo, às vezes de uma forma natural, às vezes de uma forma abrupta, como foi a do Mr. Big, né? Já demos aí, spoiler, beijão, é isso aí, ele morreu. Primeiro episódio, a gente quase cai da cadeira, né? Que fala, não é possível que é isso, né? A gente tem essa negação. E aí tem toda uma dinâmica do que é um velório, né? Como que isso acontece. E aí, meu amigo, é surreal, né? As flores da Samantha, a reação das pessoas, que é muito absurda. Tem gente que vai cobrar coisas ou pedir perdão para Carrie, tipo, tudo bom, não é o momento, né?
Mas
Tudo para tentar
posso te
negar isso,
dizer que
né?
isso é muito comum. É mais
Tu me
comum do que
falou, fiquei
você
chocada.
imagina. Assim, as pessoas ali, escuta, pois é, morreu, mas sabe que eu passei por uma situação assim também, porque fulano, ciclano, beltrano, porque a minha história, minha história, minha história, minha história, eu, o tempo inteiro. Isso no velório de uma, entende? E as pessoas parece que não têm esse filtro. Parece que o que eu vejo é que falta esse código de conduta em um velório, entende? Esse código de ação, porque as pessoas acabam perdendo o senso de direção do que falar ou do que fazer. E na dúvida, é melhor não fazer nada. Ó, sinto muito, meus pêsames, e só. Assim, ó,
Né? As pessoas têm muito, eu não sei se é uma negação, se tu vê isso como uma negação assim, de não entender o que está acontecendo, de não querer muito estar ali, né, nesse movimento de perda, porque o único velório que eu fui na minha vida, que foi bem traumático, eu lembro de ficar muito irritada porque tinha gente contando piada.
não é só uma questão de negação, é uma questão de não saber mesmo, porque a gente não. Nós não somos ensinados a falar sobre a morte. E isso é histórico. Em algum momento isso foi tranquilo, foi natural, mas a morte acabou sendo vista como algo selvagem. Então foi preciso domar essa morte, levar ela para outros espaços e tirar da vida cotidiana. Por quê? Não, isso é algo quase antinatural. E aí a gente foi afastando cada vez mais. E agora, quando aparece uma situação de morte, o que fazer? Como lidar com a situação? O que dizer? O que não dizer? Né? E aí as pessoas acabam tentando colocar muita coisa ali. Sabe aquele pecar pelo excesso? Né? Seja sucinto, por favor. Fala só um: ei, sinto muito, meus pêsames, se precisar, eu tô
Qualquer coisa
aqui.
tô aqui, isso.
Exato. Mas as pessoas tentam florear. Olha só, eu sei que a pessoa que você ama tá ali, daquele ladinho, dentro de um caixão. Mas eu passei por uma situação e eu fiz assim, assim, assado. Porque aí a minha tia ou a prima da vizinha da minha avó fez tal coisa. E aí já começam a. Assim, não. Assim, ah, não sei que. Eu sei que a Gabriela estava lá, mas eu não lembro o que ela me falou. Mas agora, aquela fulana que falou da vida dela, do não sei quem, as pessoas chegam na clínica, no consultório, extremamente bravas. Porra, era o velório da pessoa que eu amo, por que que aquela pessoa fez aquilo? Entende? Por que que ficou falando sobre. Não era o momento. Depois, em outra situação, num outro dia, tudo bem, olha só, se você precisar, eu tô aqui. Se você quiser saber algo, né, se eu puder te ajudar a superar esse momento, eu estou aqui, já passei por uma situação semelhante. Né? Mas agora, dentro do velório é momento de você chorar, é de se desesperar, de se jogar no chão, de se jogar na cova junto com o caixão. Não tem problema, é isso, é o viver aquilo com intensidade. Porque quanto mais você reprime, pior fica lá na frente. Pior é aquele luto mal elaborado, aquele luto não vivenciado. É um luto que machuca, que dói, e que é muito difícil de ser vivido depois.
E tu me falando disso, assim, me parece que essa pessoa que vem trazer experiências ou lições de vida, sei lá o quê, não vivenciou isso, né? E tá ali pra não, eu vou me colocar aqui porque eu quero vivenciar isso daqui e eu tenho a receita, hein? Você tem que vivenciar dessa forma, hein? Porque eu fiz assim. E a pessoa tá cagando pra você naquele momento, sinceramente, né?
Mas assim, o velório de um outro, ou a morte de um outro alguém, ou o que quer que seja, é incômodo. Nos faz lembrar da finitude, nos faz lembrar do nosso fim, do fim das pessoas próximas. E como é que a gente lida com o incômodo, se não preenchendo os espaços? Como é que a gente
Perfeito.
lida com esse espaço vazio que a morte nos apresenta, tentando preencher de alguma forma, né? Eu não sei lidar com o vazio que aquela pessoa me deixou. Então eu preciso colocar algo no lugar, nem que seja uma fala esdrúxula, nem que seja eu provocar um desconforto em alguém, mesmo sem querer, mas, e aí entra a questão da psicanálise, não sei se isso entraria nos xistes, mas enfim, não
Acho que
faria,
sim,
né?
talvez.
Meio como um ato falho, né? De você jogar algo,
Denúncia.
uma informação. Mas por não saber lidar com aquela situação. E
E
aquela.
quando tu falou dos vazios, assim, eu acho que a pessoa não saber lidar com esse espaço vazio que o outro faz na vida, mas também não lidar com o vazio do semelhante que está ali próximo a ti, né? Então, não permitir que esse outro vivencie esse vazio porque ele não suporta, né? Então, eu não suporto, ninguém vai suportar, porque eu vou estar aqui, ó, falando coisas aleatoríssimas, porque eu não estou aguentando meu vazio, não estou aguentando o vazio de vocês, não estou aguentando o vazio dessa perda. Então, me aguentem aqui, que provavelmente deve ser muito comum mesmo, né? A gente estava comentando sobre algumas experiências, assim, e isso foi retratado na série, né? De alguma forma, por várias situações, assim. E nos Estados Unidos é tão diferente daqui, porque eles fazem uma comemoração, né? Com buffet, com não sei o quê, que eu não sei se aqui cabe isso, eu nunca vi, né? Nunca participei de um velório nesse sentido.
São questões de costume mesmo,
Cultura, né?
culturais, né? Por exemplo, levar comida, né? Levar as refeições. Por que que as pessoas levam comida, né? Um pratinho de comida no velório? Porque eles entendem que a família está num momento tão frágil, tão delicado, que eles não têm como, ou condições, né, para fazer a própria comida. Então, eles acabam levando. E alimento é conforto. Então, tem essa parte, né? Eu achei muito bacana o que aconteceu no velório do Big, porque eles fizeram um vídeo mostrando toda a trajetória de vida, né? Foi como uma homenagem
Lindo.
mesmo. Foi muito bonito de ver. E aqui é difícil de acontecer muitas vezes, né? Principalmente nesse momento em que a gente está, que limitou o horário, o tempo de velório, o tempo de estar junto, né? De prestar essas condolências. Mas em São Paulo eu sei que tem um lugar especializado e que faz algo semelhante, que faz todo esse serviço de buffet, tem todos esses aparatos, né? Para trazer todo esse conforto à família. Do falecido.
Não, acho que é legal também porque isso também demonstra que tu não comemora só a perda, né? E sim a vida que a pessoa teve para chegar até esse ponto que é inevitável a todos nós, né?
Sim.
Então, não é a perda pela perda, é o que se viveu para chegar até ali, né?
Só falando um pouco dessa questão do velório, né, e que você falou do homenagear a vida que a pessoa teve, né? Dependendo da cultura, a gente tem um tipo de olhar para a morte, né? Por exemplo, a cultura mexicana, que tem o Dia da Morte, em que A alma daquelas pessoas que já foram voltam para comemorar e para celebrar. E é uma celebração mesmo, é celebrar que a vida aconteceu. E aqui nós ainda temos esse olhar mais dramático no sentido: porra, não tá mais aqui, isso é ruim, isso é só ruim, é só isso ou só aquilo, não tem nada de bom na morte. Mas tem sim. Tem possibilidade de você olhar para aquela vida que existiu e aquelas relações que existiram, de uma forma alegre, porque foi uma possibilidade, foi uma oportunidade, né? E a gente acaba não vendo por esse lado, a gente acaba sistematizando muito os nossos sentidos em relação aos fins que acontecem, né?
Exatamente, assim, perfeito. Acho que é uma dificuldade que a gente tem, porque, bom, né, de acordo com a psicanálise, aí isso faz parte do campo do real, né, que é algo que a gente dificilmente acessa, e quando acessa é traumático, né, a morte, o fim, coisas que a gente não consegue elaborar, porque a gente não sabe exatamente o que que é. Não tem como a gente ter vivido essa experiência antes para entender o que que é isso, né, então. Entender o que que é a morte, a gente vivencia dos outros para, se tudo der certo, a gente vivenciar a nossa, que é a única certeza que a gente tem, né?
Mas a gente não vai
Mas.
vivenciar a nossa morte, porque quando a nossa morte chegar, a gente já vai ter ido,
É
entende?
verdade. Tá
A
vendo?
gente
Olha
já.
aí, ó. Olha aí a resistência, querendo até vivenciar a
Eu não
morte.
quero morrer.
Eu quero vivenciar a minha morte, mas não tem como, morreu. Vivenciou,
Mas
morreu.
assim, mas é que a gente, muita gente que, muitas pessoas que têm medo da morte, é por conta dessa ideia, é por conta desse olhar. O outro morreu. A gente só sabe da morte através do outro, nunca através da gente, porque quem vai vivenciar a nossa morte são as pessoas ao nosso redor, familiares, amigos, seja lá quem for. Tá? E a gente vivencia a morte, a gente tem esse olhar mais pesado para a morte, porque a gente vivencia, a gente experiencia a morte de pessoas muito, muito importantes para a gente, entende? Um
A dor
familiar,
da
é um
perda.
amigo. Sim, e isso é horrível, né? E a gente não quer encarar isso, mas ela vai
Não.
acontecer.
Não, é exatamente assim, e vivenciando a dor dessa perda, a gente entra também por uma perda simbólica, né? Que é a relação de ideais que se tem de um filho, ou de uma relação, de uma expectativa. Da mãe também, né? Se a gente for olhar para Miranda, o que que é a mãe, ou o que que ela pode vivenciar enquanto mãe. Então, a gente vai entrar para um campo mais simbólico nesse momento do que são esses lutos, né? A Charlotte tem uma vivência, assim, que durante toda a série, antes do reboot, era muito fantasiosa, né? Ela vivia assim num mundo de Alice, total fora, né? E hoje, reassistindo, a gente vê, caraca, como a Charlotte era super machista, né? Tinha cada pensamento que você ficava, meu Deus, não é possível, mulher, reage, bota um cropped, reage. E ela, nos dias de hoje, é muito legal porque eles trazem esse choque de realidade, então, a Charlotte tendo que reorganizar aí esses ideais dela. Ainda dentro de uma família super tradicional, judaica e tudo mais, só que nesse momento, com a filha tão esperada e desejada, talvez, ou tendo uma identidade trans, né? Ou não binária, né? Mas indo para esse campo que é totalmente diferente daquilo que foi idealizado para ela, e aí a gente vê. O quarto, né? Como o quarto vai mudando. E é muito interessante isso, porque esse adolescente, ele se posiciona através dos seus desejos, né? E não do desejo dessa mãe, que é super fantasiosa. E, claro, ela tem uma irmã, que eu acho que alivia muito, né? De todas as questões, porque a irmã acaba comprando muito das questões da Charlotte, né? Já com identificações parecidas com as dela, filha adotada e tudo mais. Aí a Rose se torna Rock e tudo aquilo que era de ideal, né, no simbólico, se desmonta É preciso vivenciar esse luto da Rose para renascer o Rock. E é muito legal, porque eu vou continuar falando e depois tu, né, vai pontuando aqui, mas eu acho que isso é muito simbólico naquela celebração judaica que eles fazem, que não era o desejo do Rock, era desejo da Charlotte. E quem foi fazer a celebração foi a Charlotte, e não o Rock. Então, ali também acho que tem uma comemoração do que é essa nova mãe, né? Ou do que é essa nova família, que é muito mais um desejo dela e não desse filho.
Eu vejo que nessa situação específica, né, são vários lutos acontecendo ao mesmo tempo. Muito se fala da pessoa trans, ou vou falar da pessoa não hétero nessa situação. Não sei se
É.
não é só o sofrimento dessa pessoa, tem o sofrimento da família. Porque pegando o histórico da Charlotte, ela super conservadora desde sempre, com os papéis de mulher, papel de homem muito bem definidos, o que é para fazer, como se portar, como agir. Tem uma cena muito emblemática no começo desse reboot, que é ela chegando com um vestido florido, né? Rose, vista esse vestido. Tá, mas eu não quero, eu quero usar, sei lá, um moletom com um gorro e de skate. E isso começa a quebrar tudo aquilo que ela tinha planejado a vida toda dela, porque ela sempre quis um casamento e ela sempre quis uma filha. E essa filha foi muito desejada, foi muito esperada, tanto que ela não conseguiu, eles não conseguiram engravidar. E aí veio a Rose. Então teve toda uma idealização, teve toda uma fantasia. A filha vai ser perfeita usando roupas cor-de-rosa, numa idade em que ela fala: "Não sou Rose, eu sou Rock." E aí perdi minha filha. Só que não é só perder a filha. Muitos pais entram naquela ideia de onde foi que eu errei? O que que eu fiz de errado? O que que eu deixei de fazer ou o que que eu fiz demais? E aí vem o medo da reação das pessoas de fora. Eu não quero que essas pessoas vejam o que está acontecendo aqui. Então eu me afasto desse filho ou dessa filha para poder me elaborar.
A Rose e a Lily, que são duas flores, eu acho que isso também é
Sim.
simbólico,
Bem
né? Porque
simbólico.
era para ser duas flores delicadas, ai, um jardim de
E Rock,
meninas, tana. E
na
Rocky,
tradução, é uma
pedra.
pedra, né?
Que acaba, né, sendo avassaladora ali para essa família, né? Essa
Acaba com a flor.
desconstrução que é muito importante, né? Eu acho que nesse ponto também, talvez seja a forma dele de se colocar à prova o seu desejo. Então, não há possibilidade dentro de uma roupagem feminina ou da feminilidade. Então, eu estou indo para uma outra roupagem em que eu posso sustentar os meus desejos e não preciso aqui me submeter ao que a minha mãe, Charlotte, está dizendo para eu ser enquanto, sei lá, mulher ou, enfim. Já a Lily, ela tem um outro posicionamento, que é identificado também com a Charlotte, tem muitas identificações ali, mas ela consegue ainda, dentro desse discurso, se descolar um pouquinho para fazer as coisas dela, né? O que ela tem vontade de fazer.
Mas é interessante pensar nessa situação, até fazendo uma correlação com outros casos, né, em que os pais acabam perdendo aquele filho ideal, aquele filho perfeito. Por exemplo, pais que no meio da gestação descobrem que o filho tem alguma condição adversa, né, tem alguma deficiência, ou nasce a criança e descobre que tem algo de errado, entre aspas, né,
Não
ou
é
algo não
esperado.
esperado. E aí, ok, toda aquela vida que eu tinha planejado foi por água abaixo e agora eu tenho que reconstruir aquela vida, eu tenho que me reconstruir enquanto pai, enquanto mãe, porque eu não sei lidar com isso que está acontecendo agora. E aí, isso gera muitos conflitos. Muitos casais acabam entrando em atrito por conta disso. Nesse caso da Rose barra Rock, né? Poderia ter tido conflito entre a Charlotte e o marido dela. A culpa foi sua, você não fez tal coisa, ou você fez tal coisa. Muitos casais acabam se separando nesse momento, né? Algo muito, muito recorrente é essa mãe ou ficar muito em cima dessa filha, na tentativa de reverter a situação, ou então se afastar e prestar atenção só no marido e na outra filha, entende? Fazer essa cisão familiar. E aí, tudo para numa tentativa de lidar com tudo isso que está acontecendo, de lidar com esse luto. Então gera muitos conflitos ali. Quando aparece uma pessoa trans, não é só a pessoa trans que tá em sofrimento, a família toda sofre, né? E muitas vezes sofre sem saber o que falar, como agir ou o que fazer. E muitas vezes é por isso que se afastam. Nem sempre é por não gostar daquele filho ou por não aceitar, mas é um tá, eu não sei o que fazer. Nesse movimento, essa pessoa trans pode ficar solitária, se sentir solitária. Tanto que
Desamparado.
há altos índices de suicídio em pessoas trans. Tão altos quanto índices de homicídio, né? Mas não quero entrar nesse tema agora. A gente vê que tem ali o suporte familiar. Pode ser uma fase? Pode ser uma fase, né? Até o Anthony fala na série, né? Pode ser só um
Muito
momento da vida dela, né? Mas pode não ser. A questão é, conversa com o teu filho, com a tua filha, e tenta entender esse movimento dele também, né? Não é só você que está
E que
perdendo algo, é essa pessoa que perdeu uma identidade ou está tentando encontrar uma identidade. Algo precisa morrer
mudar.
para que ela possa nascer, né?
Perfeito. E que importante também a família ter essa sensibilidade de deixar vivenciar todas essas questões ou todas essas transições. Uma coisa importante que eu lembrei de falar é que não é porque você é uma pessoa heteronormativa, digamos assim, que você ocupa todos os desejos ou todos os ideais da sua fantasmática parental. Não, isso não acontece. E que bom que não acontece, porque é saudável, né? Se você tá ali coladinho, com desejinho da sua mãe, meu anjo, a chance de você ser um grande psicótico é altíssima. Norman Bates está aí, assistam, né? Assistam Bates Motel. Então, é muito importante a gente pontuar que essas expectativas, ou esses lutos, ou esse ideal parental, ele vai ser quebrado. Que bom. E só que, né, para as pessoas heteronormativas, digamos assim, que ele é sutil, ou que ele tem algumas quebras, sei lá, na escolha de uma profissão, ou não sei dizer exatamente assim, ou numa atitude, numa bandeira levantada, numa posição política, eleições, estamos aí, tudo bom, brigas em família, é isso, entendeu? As expectativas são quebradas e que bom. Mas para uma pessoa trans ou uma pessoa que não está no campo da heteronormatividade, isso vem com uma violência muito grande, porque é uma violência social, inclusive, que abrange aí preconceitos, mortes, homofobia, transfobia, tudo isso que mata pessoas diariamente. Então é um outro campo, né? Tanto para a família, tanto quanto essa pessoa entender que está nesse campo. É um outro lugar que se ocupa e existe também uma necessidade da vivência dessa experimentação que não precisa ser definitiva, né? E é claro que uma orientação sexual, ela é, digamos assim, uma orientação, então ela é definitiva. A identidade de gênero também, mas a experimentação, né, entender em que campo se está, se é isso, se é aquilo, e a invenção de um campo para si é possível, né? Então, não é o campo trans, não é o campo cis, é um não binário. Pode ser, né? Ou pode ser uma coisa que não tenha nenhum tipo de nome, mas que seja você, né? Então, se permitir experimentar e passar por essas transições, seja ela qual for, é possível. E é muito bonito quando a família deixa esse adolescente encontrar um lugar para si, que não precisa ter um nome ou que não precisa ter uma bandeira específica, mas que tenha um lugar, né? Que ele encontre, que ele se veja nesse lugar de forma confortável, para poder, sei lá, talvez na vida adulta, ter um pouco mais de segurança. Né? Um pouco só, porque a gente também não está 100% seguro.
Quem é seguro hoje? Mas ter essa possibilidade de experimentação, né, algumas pessoas podem achar, tá estimulando algo, né, você está estimulando ou incentivando coisas assim, né? Mas não, isso volta naquilo que a gente estava falando sobre as mudanças, né? Eu defini que você será dessa forma, você será assim ad eternum. Não pode ser diferente, você não pode experimentar, colocar a molhar o pé em outra água.
Eu acho que isso também tem relação com o que a gente coloca também nos pais, né? Se a gente for olhar para Miranda, porque a Miranda, ela traz uma nova posição social, inclusive, porque ela troca de profissão. Então, ela não é mais advogada, ela vai estudar, acho que é ciências sociais, né? E ela se depara com a nossa geração, né? Que é politizada, que tem mil questões com relação a gênero, a raça, que graças a Deus está estudando e olhando para essas pessoas. Então, ela se vê assim, impactada com tantas possibilidades de ser e de estar no mundo, né?
É interessante você falando agora. Eu lembrei da primeira cena dela, do primeiro dia de aula, ela tentando fazer certinho, falar politicamente correto, ser polida, e acaba bagunçando tudo, que é mais ou menos o que acontece no velório, né? As relações que eu faço. Mas assim, é um mundo novo, e muitas vezes não se tem a permissão de esperar o teu tempo, né? E a Miranda mostra isso. Ei, peraí, eu tô aqui, mas eu tô tentando. Mas você vê que na sala todo mundo olha para ela. Quem é essa? Quem é essa tia aí? Quem é essa velha querendo fa falar alguma coisa, né? A gente vê muito hoje que as pessoas mais jovens, a nossa geração, ou as pessoas mais jovens, menores de 30 anos, elas acabam não tendo essa paciência, né?
Sim,
De esperar, ei,
exatamente.
peraí, você é de um outro tempo, você veio de uma outra cultura. Se a gente faz a relação ali dentro da história de Sex and the City, não tinham celulares naquela época, eram muito mais interações sociais, né? Era telefone fixo, nem computador tinha. O computador acho que foi aparecer na última temporada só. E acabam não relevando. Sim, peraí, deixa eu entender isso aqui. As pessoas jovens hoje em dia falam muito que sofrem, né? Não desconsideram o sofrimento, mas não acabam não percebendo o sofrimento que estão causando no outro também. Opa, peraí, não é só você que está sofrendo, não é só você que tem um mundo a desbravar. Eu que vim de uma outra época, de um outro tempo, que não tinha tudo isso que se tem hoje, eu tenho que me adaptar. Eu tenho um outro ritmo. E você não está me respeitando, mas você me pede respeito. Mas aí não está tendo essa troca. E aí, como fazer esse diálogo? Ah, mas as gerações passadas são muito conservadoras, são muito deterministas e não sei o quê. Sim, mas o pessoal hoje também está sendo assim, entende? Está sendo extremista. São dois pontos extremos tentando fazer um diálogo que nunca vai acontecer se isso continuar assim.
E a abertura que a Miranda encontra é muito legal, porque, sinceramente, ela era minha preferida já antes, porque eu acho que ela tinha o posicionamento assim que batia muito, ou confrontava muito a Charlotte, porque eu achava ela a feminista da série, assim, né? Depois revendo, acho que não tinha esse apelo tão político e social como a gente vê hoje, mas ela volta já com essa força, que é do cabelo grisalho, né? Que a Charlotte, tipo, repudia totalmente. Não imagina, você vai ter que pintar, né? Como é que você vai voltar para a universidade desse jeito? Eu não sei como é que elas são amigas, sinceramente. Ainda bem que elas continuam sendo amigas, né? Sobrou alguém dessa amizade. Mas é interessante, assim, ver o lugar que ela ocupa, porque esse outro espaço, ou esse encontro com essa nova geração, que é a nossa, dá possibilidades outras dela ser. Poxa, eu não preciso, né, tá só ocupando esse lugar de mãe ou de heteronormatividade dentro disso aqui. Isso aqui é vida. Então ela começa a se questionar do que é a vida dela ou o que ela quer para a vida dela, porque ainda há vida para viver, né? Com 40, com 50 anos, há possibilidade de mudança. Então é muito interessante acompanhar ela nesse movimento, porque a gente vê também uma redescoberta da sua orientação sexual, que é bissexual. E aí, eu e o Xande, a gente já conversando, a gente falando, e senti sparks ali dela e da Tchê, né?
Vai
Porque,
acontecer alguma
nossa,
coisa.
pegou fogo ali entre as duas, né? E, de fato, isso vai se solidificar num relacionamento, ou numa relação, né, a priori, que as duas vão ter. E aí é uma reconfiguração também dessa família, desse filho entender quem é essa mãe, quais são as possibilidades de viver, né? Ou quais são as possibilidades de ser mulher e ser mãe também, né? Os desejos, o quanto ela abdicou de vida e que agora ela está retomando. Então, Nossa, é muito legal observar tudo isso.
E assim tem um outro ponto, né? Agora você falando dessa redescoberta da sexualidade dela, da redescoberta dos desejos, que muitas vezes ficaram tão reprimidos por muito tempo, porque hoje tem preconceito, tem um monte de restrições, sim, mas 20, 30, 40 anos atrás era ainda pior. Então, quantas pessoas não tiveram que forçadamente se casar ou ter relações heteronormativas para bancar uma
Um papel.
imagem, né? Sim, interpretar algo para uma sociedade para ser aceito assim. Mas agora, com essa liberdade, conseguem encontrar uma brecha para deixar o desejo fluir. Tanto que a Miranda, ela tem os momentos de angústia dela. O que é que eu estou fazendo nesse casamento? O que é que eu estou fazendo nessa casa? O que é que eu estou fazendo nessa profissão? Por que que eu estou aqui e assim? Por que que eu me sinto assim? Ela fala: eu acho que eu nunca fui feliz, né? Acho que é isso que ela fala em algum momento ali. E aí ela começa a redescobrir essa felicidade e um sentido para a vida dela, mas um sentido a partir daquela angústia que ela está sentindo. Porque angústia é você identificar aquilo que não está bem. Porra, não está legal isso aqui. E o que que
E
eu faço?
coragem de enfrentar isso, né?
É porque não é fácil. A gente fala,
Não.
não, olha para tua angústia, olha para tua dor, mas não é fácil. Não é tão simples, né? Processo
E é uma
terapêutico
coisa
de auto.
assim, ah, tô olhando, legal, ela tá ali, mas eu vou encarar ela. Não, deixa como tá, vamos colocar panos quentes. Só que chega uma hora que se explode em algum sintoma ou vai para algum lugar. E
Pô, que
foi para ela,
situação.
né? Foi para bebida.
Foi porque tinha que anestesiar de alguma forma, né? Tinha que ter esse. Opa, peraí, eu não quero olhar para isso dessa forma tão intensa. E mudando um pouquinho de assunto, mas não mudando tanto assim, que me ocorreu agora, cadê o sex in the city? Porque parece que gente velha não transa. Tu reparou isso? Porque
Muito.
aparecem algumas nuances, alguns flertes ali, né? Charlotte e o marido, a Miranda com o Che e o Steve também, mas sexo, aquela coisa mais aquela da paixão, aquele fogo, aparece só os adolescentes ali, o filho da Miranda, né?
Faltou
Então,
Samantha.
faltou Samantha, né?
Faltou
Porque
Samantha.
como seria Samantha aos 60 anos vivendo uma sexualidade abertamente nos anos
Exatamente.
2022, 2021?
Eu acho que era isso que eu esperava da série, né? A gente conversava assim, não, tá, mas o Mr. Big morreu, né? Ele precisou morrer para que houvesse, então, tentativas da Carrie. E por isso que eu acho que pode ter um segundo reboot, né? Acho que pode continuar e deixou muito aberto para isso, para essa continuação, assim, que eu estou muito torcendo que venha, porque eu acho que nesse primeiro momento a série foi sobre a elaboração de um luto, né? Ou de lutos, como a gente está falando aqui, para que exista depois, digamos assim, aquilo, né, que Freud fala assim. Então, pelo primeiro, existe a perda de libido, né, do objeto, e aí isso volta para si, né, de alguma forma. Então, para que depois possa ser depositada num outro, quando essa melancolia ou essa angústia, né, chega a passar de alguma forma. Então, é isso que eu estou esperando, mas senti falta, porque as outras não estavam enlutadas, digamos assim, né? Estavam sofrendo com perdas, mas que poderia ter, né, se explorado, inclusive, a relação da Che e da Miranda, né? Por que não?
Mas assim, parando para fazer uma pequena análise, parece que esse momento, esse primeiro momento desse revival aí, foi como aquele choque inicial da perda de algo. Porque nós perdemos as 6 temporadas que aconteceram lá, que nós nos apaixonamos por elas, e aí agora foi aquele momento, tá, peraí, o que que tá acontecendo? Não sei o que fazer com tudo isso que tá acontecendo agora, com todas essas informações. Então, baixa a poeira, vem uma segunda temporada desse And Just Like That, e ok, agora estamos nos reorganizando para quebrar, porque foi essa temporada agora, esse momento, esse especial, foi como quebra aquilo que você conhece, porque vamos trazer algo novo. E vai doer perder aquela amiga que nós tínhamos, Porque quantas mulheres não se identificaram com Samantha Jones? Sem querer se identificar com Samantha Jones, porque, oh meu Deus, como assim, dona do próprio corpo, transando com quem ela bem entende? Né?
A palavra vulgar, né, que eu acho que é absurda, porque não existe um homem vulgar, só é mulher, só mulher é vulgar, né? E aí, não ter ela na série, eu acho que abre um espaço vazio para a gente colocar, não, mas falta, a gente precisa. Né? Em ser mulher tem a Samantha. Eu acho que foi tu que me falou, né? Que existiam teorias de que todas elas eram uma pessoa só, né? E
Sim.
Que cada uma tinha um papel a desempenhar, que aquilo ali eram, né, digamos assim, papéis de uma pessoa só, né? E que faltou, é isso mesmo que tu falou, assim, faltou o Sex and the City, faltou a Samantha, porque era a Samantha que desempenhava esse papel, né?
Uhum. Porque cada uma ali tem, parece ter uma função muito específica, né? É, uma é o id, outra é o ego, outra é o superego, e tudo faz parte da Carrie. Porque a Carrie é a cola que gruda as quatro, né? Grudava, pelo menos. E é como se o id fosse perdido, né? Tivesse sido perdido nessa parte. Se perdeu essa...
Jogo de cintura, digamos assim.
Sim. Esse prazer foi perdido, né? O que a gente... precisa falar é sobre o fim das amizades. Na série, a não estada, o não estar da Samantha, porque elas brigaram, né? Esse é um luto vivenciado e que não é muito autorizado também. E assim, perder uma amizade é algo doloroso, né? Porque você perde aquela pessoa que você tinha afinidade, que você tinha uma conversa diária ou constante, né? Vocês tinham trocas. Muitas vezes essas outras pessoas tinham informações sobre você, né? Informações confidenciais. E nem sempre é porque aconteceu algo, uma briga ou coisa assim, mas as circunstâncias da vida muitas vezes nos levam a nos afastar de pessoas. Mas isso não é falado, né? Por quê? Muitas vezes isso soa como um fracasso, né? Para aquelas pessoas que ficam. Poxa, eu não sei o que aconteceu, ou eu não quero assumir algo, ou aquela pessoa não assumiu algo, e ficam esses não ditos no meio da comunicação, e aí vem esse sofrimento. Mas é um sofrimento muito solitário, né? Porque você não tem vazão para isso em outros espaços, em outros ambientes.
E aí a série traz esse tema, mas sempre com uma esperança de haver algo, né, que faça a Samantha voltar, né, que elas voltem a se falar. Então, as investidas da Carrie com relação a isso, né? E às vezes na nossa vida não existe muito isso, né? É, as duas pessoas vão para lugares opostos, isso vai acontecendo de uma forma gradual e que não há o menor problema, mas também não há o menor problema sofrer por conta disso, né? Lamentar que aquela amizade não se manteve, né, diante dos acontecimentos ou diante da vida mesmo, né, que vai acontecendo e das expectativas que se coloca nessa amizade também, porque não deixa de ser uma relação. Então, a relação que a gente vai tendo com amigos, ela vai muito das nossas expectativas ou do que a gente espera daquela relação, que é diferente de uma relação amorosa, mas a série retrata a convivência entre amigas, né, sobre mulheres, tanto que eu falei, eu não sei como é que elas são amigas, porque elas são muito diferentes, mas talvez seja isso que mantém a amizade, né, a diferença, a troca, a tolerância, que era o que a gente estava conversando antes. Então, eu acho que em vários momentos é muito difícil para a Sarah, para Carrie e para Miranda, na verdade, a Carrie e a Miranda, aguentarem a Charlotte, assim, que ela é insuportável. Mas ela também é muito prestativa, muito querida, muito fofa em vários momentos, até demais. É, então, isso existe uma compensação, né? E talvez também para Charlotte seja muito difícil entender as duas, assim, que são super progressistas, mas que isso ajuda muito ela em vários momentos, né? Então, elas se encontram nesse intercâmbio de diferenças, assim, que é muito legal e que é interessante também a gente ver que existe a possibilidade, né, de, bom, podem existir amizades assim. né?
Elas são
E
complementares nesse caso, né? As personalidades muito diferentes ali, elas se complementam se a gente colocar uma do lado da outra ali, né? Mas isso que você está falando, né, dessas amizades improváveis, até amizades boas acabam. Boas amizades, elas também acabam. E isso é uma questão de circunstância muitas vezes, né? A gente vai perdendo o contato, a vida vai mudando. Eu fico pensando nesse contexto desde 2020, né? Por exemplo, pessoas que perderam o trabalho e que tiveram que encontrar uma outra fonte de renda. Então, tiveram que desenvolver novas habilidades. Então, um tempo que antes era gasto de uma forma, agora é usado para estudar uma nova função ou um novo labor. E aí, as amizades acabam ficando afastadas, mas não porque a pessoa desgoste da outra, mas é porque agora as circunstâncias são outras, as prioridades acabam sendo outras. Isso não significa diminuir aquele amigo ou amiga, né? Mas, opa, peraí, nesse momento eu preciso olhar para outras questões. E tudo bem.
Tá tudo bem, é sobre isso. É, quando tu fala assim da amizade delas, né? Eu acho que isso é muito peculiar, né? Porque também a gente coloca uma idealização no que é amizade, a partir dessas séries, desses filmes. Então, ter amizade é ter uma pessoa que eu frequento a casa todo final de semana, ou que a gente está sempre junto, que a gente está fazendo sempre as mesmas atividades, ou que a gente se encontre toda semana. Gente, aquilo ali faz parte de um roteiro de uma série. São três mulheres ocupadíssimas. Será que isso aconteceria na vida real, né? Com demandas de família, todas as questões que tem, às vezes a pessoa só quer ficar em casa, vendo um filme, e tá tudo bem, né? Então, tem muito, muito, muito essa questão, assim, das idealizações com relação a amizades. O que que é uma amizade? É aquilo que eu vejo na TV? Porque as amizades, elas vão se transformando, né? E eu tenho amigas que eu, assim, não converso, ou que eu não encontro efetivamente desde a pandemia. Mas se tiver acontecendo algo muito sério na minha vida, eu posso ligar para ela e dizer, cara, me ajuda, tô na merda, posso conversar contigo? Beleza, eu sei que elas vão estar ali, né? É a mesma coisa comigo. Então, eu acho que, tipo, amizade é um tema que é realmente, a gente não fala muito, mas é muito difícil manter amizades na vida adulta, né? Ou encaixar, sei lá, principalmente na pandemia, tô falando bem por mim, assim, que é muito difícil eu encaixar a vida social dentro do meu trabalho e de tudo. A gente acaba conversando muito pela internet mesmo, ou comentando sobre coisas X ou Y, né? Do que de fato se encontrando, fazendo coisas como é retratado na série, né? Não sei se existe uma forma certa de ter amizades. Acho que não.
Não existe uma fórmula certa para viver ou para ter uma boa relação, né? Não sei se eu divaguei demais e fugi um pouco da série, mas são coisas sobre amizade que eu fico pensando aqui, né? De todos
E eu
esses
acho que
pormenores que nos fazem muitas vezes afastar de pessoas que são positivas para a gente, por mais que a gente não converse diariamente, né? Constantemente, tem sempre essa lembrança.
E isso que tu falou é uma coisa que eu levei para minha análise, inclusive. Que é o quanto é difícil, né, a gente ter amizades, assim, na vida adulta. E eu cheguei, assim, com uma colega minha que eu gosto muito, que é a Amanda. Ela já fez podcasts aqui também, podem assistir. E eu cheguei para ela e falei assim, vamos ser amiga, eu gosto muito de você. Vamos ser amiga, por favor. Aí ela, claro, meu Deus, eu também gosto de você e tal. Então, às vezes, é resgatar aquilo do nosso infantil também, né? De que, cara, era tão fácil a gente fazer amizade, né? Ou a gente ia, sei lá, para casa de praia, ou fazer alguma coisa, a gente fazia amizades de temporadas, né? Não sei se você já teve isso, assim, mas tipo, tinha um amigo do verão, que daí você sempre ia junto e brincava na casa do fulano ou da fulana. E aí, gente, que saudade disso! Era muito
Eu lembro
legal, era
das
muito
amizades
fácil.
Eu lembro das amizades de um dia, 2 dias, né? Encontrava na praia, passava o dia inteiro brincando, e aí depois nunca mais via, não lembrava nome. Não tinha celular para guardar telefone, coisa assim, né?
Muito legal, era muito legal. E aí eu falei, cara, mas talvez se eu trouxer essa simplicidade da infância, digamos assim, que não é tão simples, mas nesse ponto que era uma conexão ok, né? Tipo, meu, gosto muito de você, gosto dos seus conteúdos, do que a gente conversa. Acho que foi mais ou menos eu e você, assim, né? A gente vai conversando, vamos ser amigo? Porque a gente gosta das coisas, a gente conversa sobre coisas, vamos ser amigo? Então, às vezes essa facilidade, né? Ou a gente não tem essa facilidade, né? Também se colocar vulnerável do tipo, eu acho que eu preciso de um amigo aqui, né? Eu acho que vai ser legal eu ter mais trocas com você porque eu gosto disso, né? Porque eu gosto da sua companhia, acho que é legal a gente estar aqui nesse momento, né? E eu acho que isso é muito válido, assim, né? A gente trazer talvez de volta essa infância, né? Ou esses momentos que eram simples, né?
E a gente vai envelhecendo e vai enrijecendo tanto o nosso olhar, vai ficando tão sistemático e filtra demais as coisas, que acaba perdendo essa simplicidade mesmo, esse ei, oi, como é que você tá? Vamos conversar? Assim, não me interessa muita coisa, só quero conversar e entende? Assim, mas não, a gente tem que sempre achar uma complicação, tem sempre que ter um motivo. Não, cara, não precisa de muita coisa, nem tudo precisa fazer sentido, entende? A vida é um absurdo, como diria Camus.
Ai,
A
amei.
questão é você fazer alguma coisa ou extrair algo desse absurdo, entende?
Amigo, acho que essa frase diz tudo, né? E a gente aqui falou sobre tudo que a gente pretendia falar, e a gente ficava mais um tempão conversando, porque é isso.
Tem um tema que a gente ainda não falou e eu não vou falar agora, vai ficar para um próximo
Da Zuzu
podcast.
Angel. A
Sim.
gente vai ter que fazer um podcast sobre Zuzu Angel. Mas a Zuzu Angel é maravilhosa. Tem post, eu vou deixar lá para vocês verem quem é a Zuzu Angel. Procurem quem é a Zuzu Angel. Ela é perfeita, maravilhosa.
O enfrentamento dela com a morte do filho e tudo, todo o processo dela de significação dessa perda é incrível. Mas
Sensacional.
vejam o post da Gabi. E
Envolve o
peça
vestido.
um novo podcast aqui nos comentários.
Isso, porque estamos aqui a postos, né? Tipo, para fazer podcasts longuíssimos, para vocês ouvirem. Se ouvirem, né?
Se você chegou até aqui, deixa um cactus nos comentários.
Exato. Se você chegou até aqui, deixa um cactus no comentário. Eu acho que o Spotify não tem comentário, mas deixa lá no nosso, no YouTube, que eu vou colocar uns trechinhos, e aí vocês coloquem lá, cactus. Bem a Juliette, então cactus.
Não, eu penso no cactus porque cactus permanece vivo em ambientes áridos, né? Ambientes hostis. Então, mesmo em ambientes hostis, mesmo diante das adversidades, a vida pode acontecer, né? Tem o cactus do deserto que uma vez no ano, eu acho, dá flor, né? Sai uma flor daquele cactus. Ou seja, no meio de tanta areia, de tanto sol, calor e pouca chuva, esse pequeno ser consegue florir e consegue continuar vivendo. Nossa, que
Muito mais
poético
profundo
esse
que
final.
a Juliette. Eu aqui com a minha cultura pop brasileira e você com
Ué?
todo perfeito,
Não,
maravilhoso.
tudo é válido.
Amigo, obrigada, obrigada. Acho que foi, meu Deus, muito maravilhoso assim, saiu esse podcast que nós
Saiu.
estávamos aí
Yes.
pensando e confabulando a cada episódio, a gente conversava. Não tem noção, a gente ainda não falou de muita coisa, que a gente começou a conversar sobre várias coisas, cada episódio era um, você assistiu isso, você viu aquilo, e é isso.
Prepara o lencinho.
Prepara o lencinho. E não falei de um negócio também. Ah, deixa aí para outro podcast, Suzu Angel, quiserem podcast, tamo aí, que eu vou falar sobre outras coisas aí da série que eu esqueci. Mas é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês escutaram, compartilhem com alguém que ama Sex and the City, que amou né, esse revival que estava esperando por isso. Deixe seu comentário também, a gente quer saber o que você achou da série, ou o que te impactou, o que tu destaca de tudo isso que aconteceu. E fiquem aqui com a gente, Xande. Siga o Xande nas redes sociais, que é o Alexandre Portugal, não é? Arroba o Alexandre Portugal. E segue ele lá, porque em breve vai ter novidades, né, Xande?
Exatamente. Gabi, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo e espero estar novamente. Para você que nos ouviu, muito obrigado pela sua atenção e sua disponibilidade. Espero que tenha sido válido ou pelo menos um entretenimento que tenha te agregado, né? E qualquer dúvida, pode me seguir lá nas redes sociais, pode mandar mensagens direct para a gente fazer esse diálogo.
Perfeito. Gente, um beijo. Me sigam lá nas redes sociais também, que é Psico na Vitrine, sempre bom lembrar. E a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. E é isso. Um beijo e até mais.